3 horas 33 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa com Bruna Sobreira
e Felipe Sartoreto. E agora é hora de entrevista.
Desde que o Papa Bento XVI anunciou que deixaria o cargo, os meios de comunicação têm feito uma ampla cobertura do caso. O tema também passou a ser recorrente nas redes sociais. Além disso, inúmeros programas religiosos são veiculados aí na mídia e alguns meios de comunicação são controlados por igrejas. E para explicar melhor essa relação entre religião e mídia, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Marco Túlio Souza. Boa tarde, professor.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Seja bem-vindo ao UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professor, para começar, vamos falar um pouquinho como se dá aí a relação entre a mídia e a religião hoje em dia. Como é que a religião e a mídia aí se encontram?
Bom, é uma relação de mão dupla. Tanto a religião vai à mídia buscando pautas, seja para produtos jornalísticos, sejam para produtos de entretenimento, quando também a religião vai à mídia buscando ocupar espaços da mídia e devolver a religião que, historicamente, desde o início da modernidade, vem perdendo um pouco de importância na sociedade, na mídia. Nesse contato com a mídia, ela busca se reintegrar, prevaler essa sua força, essa sua importância, por meio de compra de espaços, por meio de presenças marcantes, seja, como eu já havia dito, seja em produtos de entretenimento, seja em notícias. Então, é uma relação de mão dupla. Tanto é interessante para a mídia ter a religião como tema, é algo que suscita, é algo que dá audiência, como também para a mídia ocupar, para a religião, melhor dizendo, ocupar esses espaços na mídia, se verifica como uma forma de interessante da publicidade, de dar visibilidade às suas práticas.
Professor, existe diferença aí, falando das principais religiões aí do Brasil, que são os católicos e os evangélicos, existe diferença no uso da mídia por parte de cada uma dessas duas religiões?
Sim, é complicado falar em cada denominação, porque são muitas, mas hoje a gente poderia dizer que os evangélicos conseguem, os evangélicos, principalmente os evangélicos pentecostais e neopentecostais, principalmente os neopentecostais, onde a gente encontra denominações como a Igreja Universal, a Mundial do Poder de Deus, a Internacional da Graça, a Renascer em Cristo, essas denominações, elas conseguem utilizar a mídia de uma forma mais efetiva. Inclusive, o grande crescimento da Universal, da Mundial e da Internacional da Graça é atribuída em parte a essa presença significativa na mídia, que acaba por ampliar a visibilidade, que acaba por dar mais espaço, fazer chegar a mensagem religiosa ao seu público, muitas vezes a pessoas que não conhecem a religião, que a partir desse contato por meio da mídia, passa a conhecer e muitas vezes ir aos cultos e se integrar a essa religião. A Universal, por exemplo, segundo o pesquisador da USP, o Ricardo Mariano, ela tinha uma estratégia bem interessante, que era enviar pastores para cidades do interior, e nessas cidades esses pastores compravam programas em rádios locais. A partir do momento que esse programa ganhava uma certa audiência, eles combinavam encontros em clubes, hotéis, da cidade. Quando o número de pessoas nesse público atingia, né, uma margem significativa, eles alugavam um espaço na cidade e transformavam esse espaço em templo da denominação. Então, o rádio foi importantíssimo para a expansão da Universal, não apenas da Universal, mas de outras igrejas, não apenas o rádio, mas também a internet e a televisão. No caso da Igreja Católica, apesar da Igreja Católica nos últimos anos ter investido muito em presença nos veículos de comunicação, basta ver os padres midiáticos, o padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Mello e outros tantos padres que são padres cantores e têm uma presença significativa na mídia, há também os canais de televisão e rádios católicos que hoje crescem exponencialmente, mas ainda estão um pouco distantes daquilo que os pentecostais, principalmente os neopentecostais, estão fazendo.
Professor, a mídia e os produtos midiáticos aí muitas vezes foram acusados pelas igrejas, pelas religiões de propagarem valores contrários aos pregados por essas religiões. Como é que dá esse relacionamento? Assim, o senhor comentou que às vezes as religiões alugam espaço, então os canais não são completamente religiosos, mas tem ali os programas religiosos. Como é que fica essa relação aí de valores entre a mídia e as religiões?
Desculpa, você pode repetir, eu não me escutei muito bem.
É o seguinte, é porque as religiões muitas vezes acusam os produtos midiáticos de propagarem valores contrários aos pregados pelas religiões. Como é que fica essa relação de valores entre a religião e a mídia?
Bom, é uma relação um pouco conturbada. Tanto a religião tem as suas especificidades, quando as igrejas, melhor dizendo, vão à mídia, elas têm que adaptar a sua mensagem a uma gramática de cada veículo, e isso não é fácil. Você traduzir uma mensagem religiosa em uma linguagem televisiva ou radiofônica não é a mesma coisa. Em relação à questão dos valores que você colocou, é algo complicado. Um bom exemplo, a Band. A Band, um tempo atrás, ela cogitou tirar do ar o programa Show da Fé, que é um programa da Rede Internacional da Graça, que é comandado pelo R.R. Soares, porque não pegava bem para a emissora ter um programa de cunho religioso no seu horário nobre, o horário nobre que é o horário mais importante da emissora. Mas a Internacional da Graça conseguiu reunir uma soma interessante para a Band, e eles não conseguiram retirar o programa do ar. E, por outro lado, para as religiões, é também complicado essas críticas constantes que elas recebem da mídia. Basta ver o caso do chute na Santa, quando um pastor da Igreja Universal deu pequenos chutes na imagem de Nossa Senhora Aparecida, e isso gerou uma certa pressão por parte da mídia em relação às práticas da Igreja Universal, do seu líder maior, Edir Macedo, e Edir Macedo na época foi investigado e chegou até a ser preso. Então, é uma relação um pouco conturbada, mas que em alguns momentos ela também pode se mostrar não apenas conflitiva. No caso da Universal, existe uma grande ligação com a Record, uma vez que o proprietário da Record, Edir Macedo, é também o líder máximo da Igreja Universal, e em alguns casos essa relação não é conflitiva. Então, é preciso analisar cada caso. Em alguns momentos, a grande mídia ela corre atrás no sentido de apontar práticas que eles consideram práticas não interessantes por parte da religião. Em alguns momentos eles dão evidência a certas práticas que eles consideram boas práticas por parte da religião. Então é complicado, cada caso é um caso, é complicado falar de uma forma geral de todas as relações que envolvem mídia e religião.
Agora são 3 horas e 41 minutos e você está no Expresso 104,5. Estamos conversando com o professor Marco Túlio Souza sobre mídia, religião e vamos comentar também sobre a renúncia do Papa. E professor, existem hoje aí, além de vários programas religiosos na televisão, como a gente já comentou, pastores, Dalai Lama e o próprio Bento XVI que tem Twitter. O Bento XVI, inclusive, utiliza o Twitter para se relacionar com os seus fiéis. Qual que é a importância dessas novas plataformas para a religião? Elas acabam ajudando ou atrapalhando? Qual o nível real de aproximação aí que traz dessas pessoas com os fiéis?
Bom, em relação à internet e ao próprio Bento XVI que você comentou, o Bento XVI, em relação à utilização das mídias, ele foi um papa progressista. Muitas pessoas comentam que o papa foi apenas um papa um pouco conservador em inúmeros aspectos, mas em relação a este ponto, a este fator específico, ele foi bem progressista, inclusive publicando mensagens no Twitter, utilizando as redes sociais como uma forma do pastor se aproximar dos seus fiéis. Então, uma forma da religião abrir um novo status de contato, um novo ponto de vínculo entre a religião, entre os seus representantes e os fiéis. O que é interessante, porque se humaniza a figura do pastor, mas, por outro lado, também expõe o pastor, o representante, há críticas, uma vez que na rede tudo se fala, tudo se divulga e nem sempre se busca verificar a veracidade dos fatos. Um exemplo que eu vivenciei recentemente, com a renúncia do Bento XVI, muitas informações foram publicadas em blogs sobre os possíveis sucessores do Papa Bento XVI, e uma dessas informações falava sobre o cardeal Turkson, que é um cardeal africano, e apontando que ele defendia a pena de morte para homossexuais. Por outro lado... Oi, alô?
Oi?
Oi,
oi,
tem um problema aqui.
Oi, está nos ouvindo, professor?
Sim, agora estou ouvindo. Como eu dizia, em relação ao Turkson, um problema que eu verifiquei na cobertura da mídia, pegaram um trecho de entrevista em que o Turkson, de fato, ele tinha uma posição preconceituosa em relação aos homossexuais e recortaram trechos dessa entrevista que ele tinha concedido e em outros blogs reproduziram pedaços dessa entrevista ligados a um texto que apontava que o cardeal defendia a pena de morte para homossexuais. Eu tive acesso ao texto original e ele, de fato, tem uma posição preconceituosa, mas defender a pena de morte pesaram na tinta, né, como a gente costuma dizer. Então, a recomendação que eu aproveito para deixar aí para os ouvintes da rádio UFMG Educativa é sempre ter cuidado com aquilo que circula na internet e sempre buscar as fontes originais, de onde a notícia saiu, porque muitas vezes um blog vai e recorta partes de matérias de outros blogs e reproduzem isso aí, muitas vezes sem considerar todos os aspectos que envolvem a notícia.
Professor, para finalizar, eu queria te perguntar, em alguns lugares a gente viu a polêmica sendo levantada, se anunciar a saída do Vaticano durante o Carnaval seria uma estratégia ou não, e também que você falasse um pouco como você avalia a cobertura da renúncia do Papa até agora.
Bom, em relação à estratégia, eu acho que não. Acho que não existe uma estratégia específica em divulgar a renúncia nessa data. Em relação à cobertura, primeiramente, a divulgação do fato, né? A renúncia do Papa pegou todo mundo de surpresa, surpreendeu todos os veículos, inclusive a própria igreja. No primeiro momento, a mídia se dedicou a tentar explicar o que teria levado Bento XVI a essa renúncia, e recorreu a especialistas, muitas vezes especialistas até despreparados, conversando com aquele que é professor e estuda a Igreja Católica, ele apontou muitos erros, até mesmo de especialistas que trataram desse assunto na mídia. Então, foi um assunto que pegou de surpresa, tanto a mídia quanto os especialistas em religião. E a partir do momento, né, a partir do momento que ele renuncia, nessas duas últimas semanas, a grande preocupação foi em construir teorias que poderiam explicar os motivos da renúncia. E aí falaram nos votiliques, nos casos de pedofilia que ele teria ajudado a encobertar. Alguns jornais até trouxeram algumas profecias cômicas. E hoje, no último dia, né, o último dia do Papa, o grande foco foi para onde ele vai, o que ele vai fazer, e agora eu acredito que a mídia, uma vez que essa renúncia já aconteceu, uma vez que a eleição já está prevista, a expectativa é que nós tenhamos uma cobertura mais bem feita e com especialistas mais preparados, uma vez que é algo que já não é uma surpresa, é algo que eles tiveram tempo para se preparar. Então a expectativa é que a gente tenha uma cobertura mais clara e que dê conta dos aspectos que envolvem a renúncia do Papa.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui para a gente na UFMG Educativa e uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Obrigado.
Nós acabamos de conversar com o professor Marco Túlio Souza sobre mídia, religião e as implicações aí na mídia sobre a renúncia do Papa. Bento XVI renuncia oficialmente amanhã e se recolhe no castelo Gandolfo até o fim do conclave que escolhe o seu sucessor. Para mais informações, é só acessar o www.vatican.va. Lembrando aí que Vatican é V-A-T-I-C-A-N.va.